Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast das Palestrinas. Hoje a gente vai falar de uma derrota. O Palmeiras não conseguiu vencer a Ferroviária jogando na Fonte Luminosa. Quer dizer, até saiu em vantagem, mas depois acabou sofrendo a virada muito rápido e não conseguiu trazer os três pontos para casa. Com essa derrota, nesse momento, a gente encerra essa rodada, na quinta colocação, ainda dentro do top 8, que é o que classifica para a próxima fase, mas não é uma colocação muito legal. Essa segunda, derrota do Palmeiras no campeonato, a gente está vendo Palmeiras fazendo algumas evoluções, mas ainda tem alguns probleminhas. A gente vai falar do que rolou hoje, mas para conversar comigo sobre esse jogo, está aqui minha amiga Duda, Duda 1, né, da Análise Verdão. Duda, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai escutar a gente.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da Análise Verdão. Infelizmente, hoje a gente vai falar sobre uma derrota que ficou bastante marcante, né? Porque ocorreu bastante erros ali, individuais e coletivos, e não conseguimos segurar um resultado que talvez fosse esperado, porque pelo time que a Ferroviária tem, pelo clássico que é, por jogar em casa. Então, meio que é uma derrota que já esperava, mas não esperava, né? Porque a gente torce para o Palmeiras, a gente quer, obviamente, sair com a vitória. No primeiro tempo, a gente achou que a vitória vinha, porque os dois clubes estavam jogando bem, o Palmeiras conseguiu ser superior que a Ferroviária, mas aí no segundo tempo desandou tudo.
Exatamente. Então, mais uma vez a gente vai ter que vir aqui falar em primeiro tempo e segundo tempo, porque o time do Palmeiras foi muito diferente. Não só o Palmeiras, acho que o Ferroviária também. Os dois times estavam muito diferentes nos dois tempos. O primeiro tempo ele foi um primeiro tempo muito bom, principalmente defensivamente dos dois lados. Os dois meio-campos estavam bem atentos e conseguiam criar e ao mesmo tempo manter o pé de pressiona de uma forma bem feita. Eu até terminei o primeiro tempo falando com a Duda que foi um primeiro tempo bem equilibrado entre as duas equipes. O Palmeiras conseguiu se manter defensivamente, segurar as investidas da Ferroviária, que tem um ataque muito promissor. A gente conhece muita gente desse ataque aí, a Sochor, a Duda, já passaram pelo Palmeiras, tem a Barrinha, a Micaela, a Aline Milene. Então a gente sabe que do meio-campo para frente é muito forte. Então o Palmeiras conseguiu, no primeiro tempo, fazer um primeiro tempo muito equilibrado junto com a Ferroviária e até saiu na frente, porque teve algumas boas criações, e uma delas resultou no pênalti que a Letícia sofreu, que foi até discutido se foi pênalti ou não, mas enfim, a arbitragem marcou. Só um minuto. Gente, peraí, amiga, que eu tô marcando aqui para cortar, que minha mãe entrou com tudo.
Sem problemas.
Enfim, que a Amanda Gutierrez, que é a nossa artilheira, acabou convertendo. Então, o Palmeiras saiu desse primeiro tempo com a vitória, garantindo ali 3 pontos na primeira etapa. Então, foi uma primeira etapa que foi muito controlada. Eu acho que por estarmos jogando fora, na Fonte Luminosa, contra um time que investiu muito, porque a Ferroviária investiu muito de fato esse ano. Eu acho que foi um bom resultado esse primeiro tempo. Foi um bom primeiro tempo. Um primeiro tempo bastante equilibrado. E assim, no final, a gente já viu que a Ferroviária não estava querendo que o Palmeiras saísse com a vitória e já começou a demonstrar alguma ofensividade muito mais perigosa. Teve uma ligeira vantagem, no finalzinho do primeiro tempo, mas o Palmeiras conseguiu segurar bem. Duda, esse primeiro tempo eu acho que foi muito importante para o jogo do Palmeiras, para a gente poder ver alguns aspectos do time, como perde, pressiona, como a segurança defensiva, que o Palmeiras conseguia fazer uma recomposição muito rápida, e até um destaque para a Paty Maldaner, que ela, apesar da derrota, ela conseguiu ir bem o jogo todo, e foi um primeiro tempo muito bacana por parte do Palmeiras, né?
Então, foi realmente um primeiro tempo que surpreendeu, né? O Palmeiras, mesmo nos primeiros minutos ali, não conseguia sair, né? Porque, igual a gente falou da outra vez, o clube tentava sair, o time tentava sair, mas não conseguia, perdia a bola, e já ia para a marcação, recuperava a bola e ficava nesse perde-ganho ali nos primeiros minutos. Quando o Palmeiras teve algumas oportunidades antes do gol, só que assim. Eu até brinquei com você que teve um lance que a Amanda saiu de frente pro gol, né? E tava. Eu não lembro quem tava infiltrando pela esquerda ali. Tinha opção de passe, de infiltração, e aí ela tentou arriscar. Eu até brinquei com você que eu falei que pra ela chutar no gol, né? Abriu o chuta, mas esse acabou indo em cima da defesa da Ferroviária. E aí, um pouco depois, a Letícia sofreu um pênalti bastante discutível ali, né? E aí a Amanda converteu e logo na sequência a Amanda teve a chance de fazer o 2-0, né, num contra-ataque, e a bola acabou que não chegou nela. Ela até tentou dar aquele carrinho ali, mas a bola passou por ela. O Palmeiras teve bastante chances de sair com uma vantagem maior na primeira etapa, porque por mais que não estava conseguindo efetivar o último passe, estava tendo um controle maior do jogo. E aí na segunda etapa, né, decaiu tudo. O que estava fazendo no primeiro tempo, não conseguia fazer no segundo tempo. Primeiro tempo, a Paty, né, a Polly também estava bastante seguros defensivamente, estavam conseguindo afastar. A Natasha praticamente não trabalhou, então foi um primeiro tempo bastante distinto do que a gente viu no segundo.
Pois é, o que já nos leva ao nosso segundo tópico, que é esse segundo tempo, né? O segundo tempo do Palmeiras foi impressionantemente diferente do que foi o primeiro. Foi um. Assim, a queda de rendimento do Palmeiras ali. Claro que a gente tem que levar em consideração que a Ferroviária aumentou muito mais sua ofensividade, foi muito mais direta nos contra-ataques, muito mais verticais nos ataques, e pegou o Palmeiras por muitas vezes com a defesa descomposta. Apesar de a gente ter falado que a Paty foi muito bem, ela sozinha não conseguiria parar um contra-ataque com uma superioridade numérica. E foi isso que a gente viu. Tanto é que o primeiro gol. Eu confesso que eu não consegui ver exatamente quais foram as peças da defesa do Palmeiras que perderam a marcação do contra-ataque, mas o que aconteceu foi que a Duda recebeu na direita e todo mundo achou que ela ia chutar dali. Só que ela cruzou a bola e aí a defesa não estava pronta para marcar esse cruzamento. E aí. Vocês já sabem o resultado, que foi de fato o gol da Ferroviária, o que não foi uma surpresa pelo que a gente viu no final do primeiro tempo, que a Ferroviária já tinha dado indícios de que aumentaria o seu poder ofensivo para tentar ampliar, ou ampliar não, para tentar reverter o placar. E aí foi o que aconteceu. O gol da virada veio logo em seguida também de uma falha de recomposição, também do Palmeiras, do Palmeiras não, da Ferroviária entrando sozinho, o Palmeiras não conseguindo se restabelecer ali. Dentro disso, o Palmeiras deu uma perdida na marcação, o Palmeiras ficou um pouquinho fora da sua própria marcação, mas tentou reagir, né? Eu acho que isso foi claro, só que o time estava nervoso. E eu acho que ter levado a virada acabou fazendo com que o time não conseguisse atuar da forma que a gente vê o Palmeiras de fato atuando. O perde pressiona não foi bem feito nesse segundo tempo, então as meninas não conseguiram fazer a pressão para tentar recuperar a bola com rapidez. não conseguiam montar um contra-ataque ou um ataque, porque perdiam muito, erravam muitos passes, perdiam muito essa bola no meio de campo da Ferroviária. A Ferroviária, por sua vez, aproveitou, mas também não teve uma criatividade tão grande para ampliar o placar, ainda bem, mas fazia muito bem a pressão no meio do campo do Palmeiras. E aí, quando entra a Tainá Maranhão, a gente imagina que vai haver uma mobilidade maior do time, né? As jogadas mais em profundidade. Ela tenta muito, ela é muito rápida, ela gosta de atacar os espaços, principalmente nas costas da defesa, mas é que acontece que a defesa da Ferroviária foi muito bem montada nesse sentido e o Palmeiras teve muita dificuldade. No final do jogo, até conseguiu chegar um pouco ali na linha, na área defensiva da Ferroviária, mas sofreu muito para conseguir finalizar, ou finalizava fraco, ou acabava indo nas mãos da Luciana. A Luciana, que é uma excelente goleira, então acho que a dificuldade de finalizar já era grande pela linha defensiva que a Ferroviária montou, ainda mais com a Luciana como goleira. Então acho que o Palmeiras deu uma vacilada ali com as questões defensivas que custou esses 3 pontos, mas ofensivamente tinha dificuldade de criar, mas quando criava também tinha dificuldade de finalizar. Então acho que o segundo tempo foi muito distinto do primeiro, né? Então, Duda, você enxerga algum motivo para isso ter acontecido? Para o Palmeiras ter não conseguido, né, segurar a vantagem que tinha e ter acabado sofrendo essa virada? Nenhum time gosta de sofrer uma virada dessas. A gente fica até meio perplexo, né? Porque foi muito rápido os 2 gols da Ferroviária, que eu repito que é um time de muita qualidade, é um time que investiu bastante, principalmente no ataque. E todo mundo aqui vai concordar, porque a gente tem a Duda Santos, que era do Palmeiras, e que eu acho que 9 entre 10 palmeirenses que acompanham o futebol feminino do Palmeiras se sentem viúvos dela, sentem saudade dela do meio campo para frente ali do Palmeiras. Então acho que é uma derrota muito sentida, eu acho, e ainda mais por ser um clássico, né, Duda?
Então, a gente sente falta dela, da Júlia Bianchi, da Ari, da Angelina, de todo mundo, né? Não tem muito o que fazer. Mas ela é uma excelente jogadora, então, sem palavras. Enfim, igual você falou, o primeiro gol saiu de uma falha ali bizonha, né? Que a gente achou que a Duda fosse chutar, e aí ela consegue o cruzamento. E aí as jogadoras, né, defensivas do Palmeiras acham que ela vai chutar, fecham ali para... Pra ela não ter esse chute, ela cruza e aí a jogadora da Ferroviária tá sozinha, então não tem muito o que fazer. No segundo gol, foi falha ali, no meu ponto de vista, né, da Ingrid e da Natasha. A Ingrid, primeiro, ela tentou sair bem muito rápido com a bola, tava afobada, a Ingrid hoje estava muito abaixo, tentou sair muito desesperadamente, afobada, e fez o toque errado. E aí, depois, com o chute no gol da... Não sei, não me lembro se foi a Micaela que fez o segundo gol. Mas no segundo gol ali, eu achei totalmente falha também da Natasha, porque ela tava na bola e parece que ela não chega a tempo. Então, foi ali, no meu ponto de vista, falha da goleira também. Porque você sabe melhor do que ninguém, Val, que a gente é goleira, a gente sabe que essas bolas... Você tem que chegar, principalmente se ela tá indo pro seu lado, você tem a obrigação de chegar. Ela não conseguiu chegar nessa bola, então, no meu ponto de vista, foi falha das duas. E como os gols foram muito rápidos, houve, né, as substituições do Palmeiras para a segunda etapa e tudo mais. E quando o Palmeiras sofre o gol de empate, as jogadoras já sentem que tomou o gol de empate, que elas já sentem, pô, tomou o gol de empate, elas vão vir para cima com tudo, e foi o que aconteceu. E aí o Palmeiras tentando sair naquela velocidade, tentando sair na correria, acaba que força um passe no meio-campo e dá essa oportunidade da Ferroviária virar o jogo. Então, no meu ponto de vista ali, o segundo gol foi mais por erros individuais do que erros coletivos, do que na marcação em si, porque foi um passe ali que não era necessário, porque você está saindo com a bola, você está no meio campo, você não tem a necessidade de sair rapidamente, o jogo estava empatado, não estava perdendo. Então, é quando você toma o primeiro gol, as jogadoras sentem, e aí tentam sair de uma forma rápida, acaba perdendo a bola e acaba tomando o gol da virada. E aí, se já estava difícil, com 1-0, que as jogadoras da Ferroviária estavam indo muito para cima, e toma empate, logo depois toma virada, e aí acho que as jogadoras sentiram mais ainda. Eu estava acompanhando o Twitter ali, que algumas torcedoras do Palmeiras acharam que a Camila fez substituições erradas. Eu também acho que ela, primeiro, ela não deveria ter tirado a Brena, mas a gente somos torcedores, a gente não pode, né, opinar muito, né, porque às vezes pode levar em conta a nossa opinião, mas no meu ponto de vista, ela não deveria ter tirado a Brena. A Bianca hoje também fez um jogo abaixo e ela manteve no jogo. Então, a gente até comentou, né, na não ter começado a titular, ela sempre vem entrando bem. Na segunda etapa também, o Palmeiras tentou duas bolas infiltradas, mas ninguém acompanhou por dentro, então fica meio difícil, assim. E aí acabou que elas se perderam nelas mesmas, né?
Eu acho que a questão da Brena foi assim, apesar da substituição já ter acontecido com o Palmeiras perdendo o jogo, né? Eu acho que ter tirado a Brena fez com que a gente perdesse muito do meio-campo. E aí o Palmeiras acaba tendo uma dificuldade muito maior nesse setor, até por conta do buraco que fica, né? Então, foi a saída da Ingrid, da Brena e da Letícia para a entrada da Ingrid e da Tainá. A Ingrid é mais uma jogadora de contenção do que. A gente não estava perdendo, não, eu menti. A gente estava com o jogo empatado. Então a Tainá entra para tentar dar uma aliviada para o Palmeiras. E a Ingrid é uma jogadora que eu acho que é mais contenção. A Brena, ela ajuda mais na criação, né? Ela, apesar de ter uma função defensiva, já que todo mundo tem dentro do campo, ela ajuda mais na contenção do que na criação de jogadas. Eu acho que aí o Palmeiras perde um pouco desse meio-campo, né? Que foi bem no primeiro tempo, apesar da dificuldade, e não conseguiu se manter no segundo tempo. Aí a gente tem outras saídas, né? Você fala da Bianca, que vem sendo titular. Eu já acho que a Bianca não vem de boas atuações. No último jogo contra o América Mineiro, ela começou bem, mas acabou decaindo um pouco durante o jogo. Aí ela acabou saindo, né? Do campo. E eu priorizaria em já entrar com a Tainá por ser uma peça de desafogo, sabendo da característica da Ferroviária, né? E aí depois sai a Bianca, entra a Diane e depois entra a Dudinha e sai a Isadora. Então eu acho que o Palmeiras acabou se perdendo um pouco nesse meio-campo também, né? Que acaba sendo uma das maiores dificuldades, acho que de grande parte dos times, é conseguir fazer o jogo passar por ali com uma frequência boa e de uma forma que ajude de fato a construir as jogadas, né? Acho que a gente vem acompanhando um pouco dessa dificuldade até mesmo no próprio Palmeiras, feminino, no masculino também, né? A gente tem falado disso, o Veiga não anda numa boa fase, né? Enfim, meio-campo precisa estar funcionando para o time estar bem, hein? Impressionante como isso acontece. Só que aí o Palmeiras, quando não está com esse meio-campo tão bom, tem as opções de jogadas de lado. Mas a Ferroviária percebeu isso com muita rapidez e acabou anulando bem o Palmeiras nesse sentido. Depois o Palmeiras volta para o jogo, acaba tendo boas investidas, né, Duda? Mas nada muito efetivo. Eu acho que esse segundo tempo fica de lição aí para a gente entender um mecanismo, como que você segurar, assim, você conseguir manter um resultado. Pode ser importante, porque esse campeonato ele está muito de confrontos diretos, né, Duda?
Então, Lau, Eu estava vendo ali a classificação. Palmeiras estava em segundo, caiu para quinto, Ferroviária pegou a segunda colocação. Então, é um segundo tempo para a gente, que a Camila, no meu ponto de vista, tem que bater bastante na tecla, porque é clássico, é confronto direto, não pode acontecer erros assim, erros precipitados. Porque tá aqui, ainda tá no começo do campeonato, mas esses pontos perdidos pode fazer muita falta lá na frente. Porque a gente sabe que depois da fase de pontos corridos vem a fase mata-mata e a melhor campanha decide em casa. A Ferroviária vinha de um empate, né, contra o Corinthians. Então, elas conseguiram segurar o Corinthians, né, que é o atual campeão. Então, você fica pensativo, por que que o primeiro tempo foi bastante superior que o time da casa e o segundo tempo decaiu tanto por erros óbvios? Talvez por conta do calor, que hoje fez um calor extremamente excessivo. Pode ser, que as jogadoras não aguentaram. Mas é parar para rever o segundo tempo, mostrar para as jogadoras: olha, vocês erraram nisso, 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 vamos consertar isso. E não é de agora que a gente vem batendo na tecla de saída de bola do Palmeiras, que vem saindo, que vem forçando a saída de bola. E já não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro gol que toma em saídas erradas. Então, às vezes, no meu ponto de vista, acaba que, por mais que você dê um quebrão para frente, ninguém do Palmeiras pegue a bola, mas pelo menos você não vai sofrer a pressão ali atrás. Porque querem sair tocando ali e às vezes não dá certo, principalmente contra um time qualificadíssimo que é a Ferroviária. Então, é complicado uma situação dessas, igual eu falei, é um resultado. Não é anormal, porque jogava fora de casa, jogava contra um time qualificado, que é a Ferroviária, que sempre vem disputando títulos, que reforçaram bastante, se reforçaram bem. Então é complicada essa situação mesmo. Tem que rever os jogos, rever onde errou, porque briga ali na parte de cima da tabela, sempre vai ser jogo difícil, sempre vai ser jogo duro. E se tomar um gol, sentir toda vez. Não vai ter como ir atrás e buscar o resultado.
É isso, mas eu confio no trabalho das Palestrinas, das nossas jogadoras, da professora Camila. Vamos para cima, que a gente chegou na metade da primeira fase já. É um momento importante agora, bem decisivo, esse sétimo jogo, o sétimo jogo de 15 jogos, tá, gente? Então, chegamos na metade aí dessa primeira fase. O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, às 10 horas, contra o Real Brasília, jogando em casa. Então, uma oportunidade boa de pontuar. E vamos para cima, Avante Palestrinas. Temos que ser o time da virada, o time do amor. Duda, obrigada pela sua participação no podcast de hoje.
Eu que agradeço, Val. Sempre que estiver precisando, só mandar um oi que eu apareço. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da Análise Verdão. Siga a gente em todas as redes sociais: Instagram, Twitter, YouTube, TikTok.
É isso aí, a loja falou, já deu o recado. Então, sigam a gente nas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter, arroba análise.verdão no Instagram, e aí no YouTube, no TikTok, vocês já sabem que a gente está lá também. E não deixem de nos acompanhar sempre. Obrigado por estarem aqui com a gente nesse podcast. Avante Palestrinas! Pode ir, amiga. Vai lá. Obrigada, viu?